E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel, esse aqui é o Touchdown. E ao meu lado, sempre ele, Marcos Gabriel.
Fala, galera!
Galera, continuando o nosso podcast, a parte 1, vamos para a parte 2 agora, dos times que estão na Libertadores. E o que falta falar é Santos, São Paulo,
Flamengo e Atlético Paranaense.
Começando com o Peixe, o time tá mais ou menos no Campeonato Paulista, vem dando alguns vacilos, a última foi contra o Ituano, perdendo. E daí, os boatos da demissão do treinador Jesus Valdo, é um nome lindo, diga-se de passagem, aumentaram. Porém, o presidente já falou que vai manter ele no cargo, certo?
E eu acho muito cedo pra ele sair.
Também acho. Volta e meia, ele não tá fazendo um bom Isso. Campeonato Paulista. Falando do Campeonato Paulista ainda, são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E vai jogar agora contra o Palmeiras, tem o clássico... Estamos gravando hoje, no caso, sábado. Hoje é o jogo do Palmeiras contra o Santos. E define muita coisa um clássico. Define demais. O time clássico ou vai bem para Libertadores, enfrentar o Defensa e Justiça, ou vai mal para Libertadores depois do clássico. Então, vamos ver o que vai dar. O time da Libertadores é o Olímpia, Delfim e Defensa e Justiça. O time é mediano, os times são medianos, não são tão difíceis. Pela capacidade do Santos.
Um grupo disputado pela força que os times estão demonstrando no Campeonato Argentino, no Campeonato Brasileiro.
Sim, não é tão difícil os times.
É aquele grupo que a gente não pode dizer quem é que vai passar.
É, são todos os times medianos, até propriamente dizer o Santos.
Então, a gente vai esperar começar a Libertadores para depois te dar uma opinião.
Pra saber. Volta e meia, o Santos, ele. Desses três, né? Olímpia, Delfim e Defensa e Justiça, ele é o que mais se destaca, mais diferente
do mais superior,
entendeu? Então, fazendo seu papel fora de casa e vencendo por obrigação os times em casa, dá bom, entendeu? Falando mais sobre o Jesus Valdo, ele tava ameaçado e tal, ele foi até ameaçado de sair antes do jogo agora contra o Clássico. E eu acho super errado, porque o time vem de um Clássico, e depois vem de uma Estrela Libertadores, tirar o técnico agora, assim, do nada...
Não seria a melhor opção.
Não é uma opção, apesar de que o treinador não tá indo bem, mas vamos dar uma calma, vamos dar uma acalmada, vamos passar o derby, que é agora contra o Palmeiras, vamos ver os dois primeiros jogos da Libertadores, e continuar a série no Paulistão, aí você pode tomar uma atitude de demitir o treinador, entendeu? Tirando agora seria uma loucura. Porque ia totalmente desorientado pro clássico, apesar de que clássico é clássico, a gente não pode definir uma vitória, porque o time mais fraco pode vencer, e por fim ser clássico, né? Então ninguém sabe. Mas ia prejudicar muito o Santos, a falta dele, contra na Estrela Libertadores, que o jogo é fora, então, né? Mais complicado.
Agora falando do Flamengo, o atual campeão da Libertadores, o clube mais rico da América do Sul e o dono do plantel mais qualificado do continente. O Flamengo inicia a competição como favorito. Não é novidade para ninguém isso, né? E não deve ter dificuldade para avançar as oitavas em primeiro lugar. Ao que tudo indica, Independiente Del Valle, Júnior Barranquilla, brigarão pelo segundo lugar. Flamengo é o atual campeão da Recopa. Ganhou do Independiente Del Valle por 3-0 com a menos. E o time mais uma vez mostra porque tem o melhor elenco do Brasil, ou da América do Sul.
O time é bom.
Isso.
O time é bom e ele manteve os jogadores.
Ao meu ver, é o grupo mais difícil da Liberta, que é Independiente Del Valle, Júlio Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil. Mas o Flamengo é o Flamengo, vem com favoritismo. Estreia contra o Júlio Barranquilla na Colômbia.
O Flamengo dá pra passar fácil do grupo, apesar de ser difícil, mas é aquela coisa, o Flamengo tá com um entrosamento mais do que 100%. Isso. Os jogadores já
até tão... os jogadores que chegaram, o Pedro super se identificou com o clube. Eu não achei que o Pedro fosse ter muita oportunidade pelo Gabigol, mas o JJ ele acaba usando o Pedro e o Gabigol junto e tá dando muito certo.
É um momento do Flamengo, a energia, o entrosamento do time, que qualquer coisa que eles façam dá certo.
Isso.
Não tem jeito. E o Gabigol tá vindo faz duas temporadas, a temporada no Santos e a temporada passada que ele já tá vindo. Foi artilheiro no Santos, foi pro Flamengo, conseguiu tudo que era por ter direito no ano passado e Começou já o Campeonato Carioca, já o Gabigol. Começou o Campeonato Carioca do mesmo jeito que terminou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores ano passado.
Não novidade pra ninguém, é o favorito da Libertadores.
É o favorito, claro, é o favorito. O atual campeão, manteve a base dos jogadores, manteve o mesmo time, o troçamento tá igual, o mesmo treinador. Então, não vejo motivo de não ser o principal time pra vencer a Libertadores de novo. Não acredito que vença, mas é forte candidato. Agora vamos falar do São Paulo, que não é nada favorito para Libertadores. Não é nada favorito.
Nem para passar no grupo.
Certo? O grupo vem...
É um time muito, como posso dizer, muito limitado.
Muito limitado. É um time que vem com o Hernanes, Pablo e o Pato. Eu ia falar gato. O Pato.
O Pato como um dos principais jogadores.
O Pablo, que saiu do Atlético Mineiro. Só quer dizer para Atlético Paranaense. Atlético Mineiro, mas Atlético Paranaense. Saiu com títulos de artilheiro, né? Isso. Jogando muito. Chegou no São Paulo ano passado.
Se contundiu.
Não conseguiu render do jeito que era para render. O time do São Paulo agora, na situação atual, hoje sábado, ele venceu o time, a rodada passada, com a goleada, o Oeste por 4-0, foi 4-0, time bem, vai enfrentar a Escola Municipal Binacional, certo? O time é River Plate, Liga de Quito e Binacional, até esqueci de dizer, é o grupo D da Libertadores. É um grupo mediano, tirando o River Plate, que tá vindo numa ascensão maravilhosa.
Vai ser uma prova difícil pro São Paulo, até pela sua limitação do elenco, e até porque faz tempo que o São Paulo não joga esse campeonato internacional, né? O São Paulo, como todo mundo já sabe, é um dos maiores clubes do Brasil.
Do mundo
até,
também.
Do mundo, até porque tem 3 Libertadores, e 3 Mundiais. Em cima do Lipo, né? E só que o São Paulo, nessa década, ele não vem, a gente não vê ele tanto na Libertadores. Depois...
Desde 2012 o time não ganha títulos, pra falar mais a verdade, pra ser bem mais sincero. O time não joga bem, o time tá... Em alguns anos lutou pra não cair, ficou no meio da tabela, até lutou pra Libertadores, mas não conseguiu a vaga nesses últimos anos. O time no Campeonato Paulista...
Thiago Nunes não, o... Treinador do São Paulo.
O treinador do São Paulo?
O Diniz. Ele é muito criticado pela torcida, porque o time toca a bola bem, o time joga bonito, mas o resultado não vem.
Não vem.
Até surge memes do São Paulo dizendo, joguei bem, mas não ganhei o jogo, mas joguei bem.
É mesmo que nada. Futebol é resultado, futebol é gol, futebol é marcado. Então não adianta você ter o melhor futebol do mundo, o melhor toque de bola, se o resultado não vem. Fica no 0-0 ou até perde. No Campeonato Paulista tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É o time mais
regular,
tirando o Palmeiras, que tá acima, né, dos outros times. Com o elenco, com tudo que tem direito. Mas é o mais regular. Ele e o Santos. O Santos tá com 3 vitórias, 2 empates e 2 empates. O São Paulo, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O grupo é mediano, voltando para Libertadores, o grupo é mediano, é a Escuela Municipal Binacional, River Plate, Liga de Quito, o time é mediano, o grupo é mediano, porém, o time do São Paulo é fraco. O time do São Paulo não tem aquele entrosamento que era para ter. O toque de bola é bom, o ataque é consistente, não sei o que, mas não
com
consegue
chegada,
dar mais resultado.
Com a chegada do Daniel Alves e do Juan Fran no passado, eu esperava mais.
É.
Principalmente do Juan Fran.
Isso é verdade. Porque são nomes de muito peso. Campeões na
Daniel
na
Alves, esse ano, é o jogador mais, como se pode dizer, mais que tá mais acima do elenco. Ele esse ano, ele ligou o botão dele, esse ano eu vou jogar a bola.
Good Crazy. Ele ligou o Good Crazy e tá jogando muita bola. Volta e meia, o time do São Paulo não tem aquele negócio. Por isso que eu acho que é o clube que não vai
se classificar. Um jogador não pode ganhar um jogo só.
É, não vai. Eu acho que não se classifica. O River Plate é um time muito bom. Agora, falando de... Pegando mais o grupo, porque...
Um dos favoritos também para o Libertadores. Até pela conta do elenco do River Plate, muito bom. E também por ter chegado ano passado.
Por ter sido campeão contra o Boca Juniors há 2 temporadas atrás. Focando um pouquinho mais no grupo do São Paulo, que é a Liga de Quito, o Binacional e o River Plate. O Binacional é um time mais ou menos. Time bom, mas... No grupo já não é essas coisas todas. O River Plate é outro patamar junto com o Flamengo. E o Liga de Quito também não é essas coisas todas. Não tá vindo bem. O Binacional não tá vindo bem, o Liga de Quito também não tá vindo muito bem. Dá pra se classificar? Dá, mas eu não acho que vai se classificar. Não é pelos times, mas sim pelo próprio São Paulo. Creio que eles não vão conseguir fazer muita coisa fora de casa. E creio também que eles não vão conseguir fazer muita coisa dentro de casa. É o que eu acho, tá? Minha opinião.
Mas vamos falar agora sobre o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, como todo mundo sabe, ano passado fez um ano magnífico, sendo campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional, eliminando o Flamengo na semifinal. Para mim foi o maior feito do Atlético Paranaense, foi eliminar o Flamengo na semifinal. Sim. E o Grêmio nas quartas. Chega com um elenco mais limitado para Libertadores, perdendo dois dos seus principais jogadores, que foi o Bruno Guimarães, que agora está no Lyon, e o Rony, que vai jogar a Libertadores pelo Palmeiras. E estreia contra o Peñarol dentro de casa. O Atlético Paranaense, ano passado, fez um ano espetacular. Foi campeão da Copa do Brasil. Nem precisava entrar entre o G7 do brasileiro.
Vai conseguir a vaga.
Isso,
não.
Mas mesmo assim, continuou jogando o fino do fino ano passado. E, como todo mundo sabe, acabou se classificando com uma boa vantagem, mas acabou perdendo dois dos seus principais jogadores, que vão fazer muita falta nessa Libertadores. Como o São Paulo, eu não espero muito do Atlético Paranaense na Libertadores.
Temos Santos, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio e Flamengo. Seu predict, qual desses sete times passa para...
Cara, pra mim, quem não passa, acho que mais certeza foi o Atlético Paranaense pelo elenco.
Perdeu o Rony, que foi pro Palmeiras.
Perdeu o Rony.
E perdeu o Bruno Guimarães, que tá comendo a bola lá no Lyon. Minha opinião, passa Palmeiras, passa Flamengo, claro.
Pra mim, Inter e Grêmio são os favoritos do grupo.
Creio que passa. Palmeiras, Santos... O Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio passam. Santos eu acho que passa. Pelo time, mas sim pelo grupo, que é mediano. Já o São Paulo eu acho que não passa. Pelo time e pelo grupo. E o Atlético Paranaense pelo time e também pelo grupo. O grupo não é tão difícil assim, mas o time, né, perdeu suas principais referências. Vamos lá. É isso, né? Não tem mais alguma coisa pra falar dos times?
Não tem.
Não, já dei o nosso predict, quem passa, quem não passa na Libertadores. Falta ver se a gente vai dar uma de mandinar e acertar os times. Gente, isso foi o nosso podcast sobre os oito times da Libertadores, da pré e Libertadores, né? Não passou, o resto passou. Muito obrigado pra quem tá nos ouvindo, são um dos maiores podcasts do mundo, já com mais de 100 milhões de visualizações no mundo inteiro, planeta, galáxia. E obrigado muito pelo carinho, gente. Até a próxima.